Amada igreja, bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido para que todos nós possamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, nós vamos ler alguns versos. Jeremias, capítulo 31, vamos ler os versos de 1 a 4, depois o verso 9 e depois os versos de 17 a 20. Jeremias, capítulo 31, inicialmente leremos os versos 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Agora também no verso 9, acompanhe a leitura, verso 9 diz: Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Agora, dos versos 17 a 20. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, agradecidos estamos por este momento que temos passado aqui juntos na tua presença, glorificando o teu nome. Agora, Senhor, pedimos, fala, Senhor, com o teu povo, para que teu povo ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro, o mês em que nós comemoramos o mês da Reforma Protestante de 1517. Estamos comemorando neste ano 508 anos da Reforma. Isso é motivo de muita glorificação ao nome do nosso Senhor. E as cinco solas, muito conhecidos por todas, são cinco sínteses de pensamento reformado que contrapõem o catolicismo romano. Muito embora no meio evangélico hoje, muitos evangélicos comemorem as cinco solas ou ainda o mês da Reforma Protestante, infelizmente, apenas comemoram, mas se divorciaram muito do que pensam os reformados em contraposição com o catolicismo romano. Por exemplo, hoje é muito comum, ainda no meio evangélico, vermos pastores se considerando sacerdotes do povo e o povo considerando os seus próprios pastores como sacerdotes. Como se entre Deus e o povo de Deus tivessem os pastores. Esse é um pensamento católico romano, mas está infestado no evangelicalismo brasileiro. Outra questão também diz respeito ao púlpito. Muitos dizem que o púlpito é o altar. Na verdade, esse é um pensamento católico romano. O único altar que nós temos é o altar da cruz do Calvário. Ocasião na qual o Cordeiro de Deus foi posto ali naquele madeiro como sacrifício vicário, substitutivo, de uma vez por todas. Não existe altar cristão. O único altar cristão que devemos admitir é a cruz de Cristo. Naquela cruz sangrenta e maldita estava o nosso Redentor, se oferecendo ao Pai em favor dos seus filhos que aqui estão. Também um pensamento que não é um pensamento reformado, que contrapõe o catolicismo romano, é: para ser salvo eu preciso fazer. Porque isso se aproxima do pensamento católico romano, muito próximo do pensamento teológico do semipelagianismo. Faça e será salvo. Na verdade, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus. E é isso que vamos falar nesta manhã. Agora você pode estar perguntando, mas por que nós lemos um texto do Antigo Testamento para falar de sola gratia? Talvez não faça muito sentido, mas eu poderia elencar aqui para você, para vocês vários motivos. Mas dentre estes motivos eu quero elencar apenas dois. O primeiro deles é, como revela a Escritura, a salvação nunca foi pelas obras, mas sempre foi pela graça de Deus. Outro ponto também que quero ressaltar com vocês, o motivo pelo qual estamos falando de sola gratia num texto do Antigo Testamento é: o povo do Antigo Testamento não foi salvo porque eles mereceram ser salvos ou porque eram mais aceitáveis do que os outros povos circunvizinhos. Pelo contrário, Deus mesmo escolheu o seu povo indigno e todo pecaminoso desde a fundação do mundo para mostrar as riquezas da sua graça por meio de Jesus Cristo, o Deus homem perfeito, que representa este povo imperfeito diante do Pai. O texto que nós lemos, então, ele é uma parte do livro do profeta Jeremias chamado O Livro da Consolação, que vai do capítulo 30 ao capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Este livro de consolação, Deus promete, assim, cessar esta vida pecaminosa de seu povo. São dos capítulos 30 a 33, conhecido como o Livro da Consolação, Deus revela ao seu povo, nestes capítulos, a resposta definitiva à pecaminosidade deste povo. Após estes capítulos, já vemos o juízo de Deus contra as nações. Não está mais falando sobre o povo e o pecado do povo. Em meio à multidão dos pecados do povo, nós temos 29 capítulos, Deus se irresignando contra o seu próprio povo, por causa dos pecados. Os 29 primeiros capítulos é uma história de um retrato terrível da história do povo de Deus, da nossa história. No capítulo 1, por exemplo, Deus fala: eu vou pronunciar contra vocês os meus juízos por causa do pecado de vocês. No capítulo 2 do livro do profeta Jeremias, Deus fala: vocês me abandonaram. No capítulo 3, Deus fala: vocês mancharam a terra com a prostituição de vocês e com a maldade de vocês. No capítulo 4, Deus fala: por que vocês ainda permanecem com pensamentos malignos? No capítulo 5, Deus fala: vocês são pessoas teimosas, obstinadas, rebeldes. No capítulo 6, Deus propõe uma símile. Deus fala: assim como um poço conserva frescas suas águas, assim também vocês conservam frescas as vossas maldades. Pesado. Após essa densa narrativa terrível da pecaminosidade do seu povo, Deus expressa o motivo pelo qual ele não abandonou eles e nunca vai nos abandonar. No verso 3 do capítulo 31, Deus diz: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu amei vocês com amor eterno e nada pode apagar o meu amor por vocês. Eu mesmo atraí vocês com a minha bondade. É pela graça de Deus, Deus move seu coração em favor do seu povo todo pecaminoso. Ao invés de abandoná-los e deixá-los para lá, o coração de Deus se abre. E ele diz: eu amo vocês não apenas hoje. Eu não amo vocês apenas ontem. Ou também não amo vocês apenas amanhã. Eu sempre amei vocês e eu não vou desistir de vocês. Esse é o coração de Deus para com o seu povo. Isso é sola gratia. Em razão do pecado do povo, Deus enviou um povo estrangeiro e perverso, a saber, os babilônicos. Agora você pode observar, especialmente no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, Deus mesmo levantou os babilônicos para exercer um juízo contra seu povo. Deus diz, eu vou levantar, no verso 9 do capítulo 25, eu vou levantar Nabucodonosor, meu servo. Não quer dizer que Nabucodonosor serve ao Senhor de todo o coração, ou que ele era convertido, ou que ele tinha com Deus alguma relação pactual, não é isso. Mas é porque Deus vai fazer cumprir a vontade dele na vida de um rei perverso. Ele irá exercer uma disciplina na vida do seu povo. Mas Deus anuncia, depois dos 70 anos que Nabucodonosor iria oprimir o seu povo, Deus anuncia um juízo eterno contra Nabucodonosor, dizendo, acontecerá, porém, quando se cumprir os 70 anos do cativeiro do meu povo, a iniquidade do rei de Babilônia, desta nação, eu vou requerer e eu vou fazer deles uma ruína perpétua. O que fica claro, meus irmãos, é que, para os ímpios, Deus exerce um juízo eterno de condenação. Deus levanta os ímpios, às vezes, para oprimir o seu povo, mas é para fins de santificação, disciplina. Mas depois Deus vai vingar seu povo, como ele promete. Ele levanta o próprio rei Nabucodonosor para ir contra seu povo por conta dos seus pecados, mas Deus já anuncia, depois Nabucodonosor, nós vamos acertar as contas. E você vai ser destruído porque você mexeu com o meu povo exclusivo. Com o meu povo, com a minha igreja. Agora, observem comigo no verso 11 do capítulo 30. Nós não lemos esse capítulo. Deus fala, eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Por isso, darei cabo de todas as nações as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo. Mas eu vou te castigar em justa medida, porque de todo eu não vou te inocentar. E isso reverbera muito claro o que a Escritura revela a respeito de Deus. O povo de Deus pode receber a justa disciplina do Senhor, mas nunca um juízo perpétuo. Os ímpios, todavia, receberão um juízo eterno. Em Provérbios, no capítulo 3, verso 12, Deus diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende os filhos a quem ama. Porque Deus é o pai do seu povo. Deus não é apenas pai de nós, sempre foi pai do seu povo exclusivo. E assim como o pai que ama seus filhos, corrige, mas nunca os abandona. E o povo precisa entender que ele está se relacionando com um Deus Todo-Poderoso e Santo. Deus já tinha dito para eles em Levítico, sede santos porque eu sou santo. Isso reverbera o que o próprio apóstolo Pedro também deixou consignado na sua epístola. Assim também, igreja, devemos ser santos porque o Deus a quem nós nos relacionamos é santo. E isso também reverbera a carta de Laodiceia em Apocalipse. Deus fala, Jesus fala à sua igreja, eu repreendo e disciplino todos aqueles a quem eu amo. O pior juízo que uma pessoa pode receber nesta terra é não ser disciplinado por Deus. Significa dizer que ela vai ser deixada agir conforme a sua própria vontade. Isso não é legal. Isso não é bonito. Isso é terrível. Assim, meus irmãos, Deus visita o seu povo com a disciplina por causa dos pecados. Mas em relação aos ímpios, Deus manifesta a sua ira. Isso não quer dizer que o pecado do povo é menos ofensivo do que o pecado dos ímpios. De maneira alguma. Ambos merecem a justa punição. A razão é que, diante de Deus, o seu povo tem um representante. O seu povo tem alguém que clama pela justiça. E este é Jesus Cristo, o justificador do seu povo, que clama ao Pai para que estenda seu manto de graça e misericórdia para nós, para seu povo. Não há diferença alguma entre nós e as demais pessoas que não conhecem o Senhor, irmãos, em relação à nossa própria natureza. Somos todos iguais, mas fomos amados pelo Senhor, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas desde sempre. E Deus quer que você entenda isso de uma vez por todas nesta manhã. Observem, amados, então, no capítulo 31 que nós lemos, o verso 3. Nesta perícope, vemos por que Deus fez assim. Deus disse que a história do seu povo iria mudar. Não porque eles são bons ou porque eles merecem, mas porque Deus ama eles. O motivo de Deus mudar a história do seu povo não é porque o povo é bom, mas é porque Deus é bom. Deus diz, de longe se me deixou ver o Senhor, o profeta dizendo, Deus falando, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Sabe, meus irmãos, por vezes nós passamos por desafios na nossa vida. Quando as tempestades nos assolam, parece que Deus escondeu o seu precioso rosto de nós. Por vezes, quando caímos em pecado, pode parecer num instante assim, Deus dizendo para nós, chega, cansei de você. Quantas vezes eu te perdoei e você volta a pecar? E pode chegar na nossa mente uma frase diabólica dizendo, Deus se esqueceu de você. Ou, você é o pior de todos os servos de Deus. Deus está cansado de te oferecer perdão. Desiste. Para estas questões, existem dois possíveis diagnósticos. O primeiro deles, pode ser a voz do diabo mesmo, porque o diabo sempre procurou trazer dúvidas a respeito do caráter de Deus. Ou pode ser falta de fé no Deus bíblico revelado nas Escrituras. Eu usei a conjunção adversativa ou, mas na verdade podem ser as duas coisas, a voz de Satanás na nossa vida e também falta de fé. Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que o diabo veio para assustar as pessoas. Na verdade, ele sempre agiu da mesma maneira. Desconfie do caráter de Deus. Desconfie da bondade de Deus. Ele não é tão bom assim. Estas vozes não podem ter lugar no coração de um crente. Para você que peca e sofre pelos seus pecados, Deus diz, eu não te amei apenas ontem. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Meu irmão, você não pode mudar quem Deus é. Isso não está no seu controle. Quando Deus fala que te ama, isso está nele. É dentro dele. Você não pode mudar quem ele é. Mas quando você recebe este Deus de toda graça, você quer abraçá-lo como o bem todo precioso da sua vida. Por isso, aqueles que são regenerados, quando pecam, sofrem. Não se alegram no pecado. Jeremias deixou registrado, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Foi a bondade de Deus que atraiu você até aqui. Foi a bondade de Deus que transformou a sua vida. Ah, anteriormente eu fazia isso, aquilo, hoje eu não faço mais. Não é você. Mas é a misericórdia de Deus na sua vida. Ele não te amou ontem. E quando nós nos convertemos, achamos, agora eu descobri o meu precioso tesouro. É o meu Senhor, Ele me ama. Mas quando você vai ler a Escritura, você fala o seguinte, ah, ele não me ama hoje, ele sempre me amou. Na nossa vida, teve um momento em que o amor de Deus nasceu em nós, amamos o Senhor. Mas quando nós descobrimos, na verdade, ele nos amou primeiro. Antes de você nascer, antes do mundo existir, ele já sabia quem era você. Ele já sabia todas as vezes que você iria pecar. Ele já sabia todos os seus defeitos e falhas. Ele já sabia todas as vezes nas quais você confessou o seu pecado e o arrependimento foi superficial e às vezes fingido. E mesmo assim, Ele estendeu sobre você o seu manto de graça e de misericórdia e disse: você é meu. Eu não vou desistir de você. Você não pode mudar quem eu sou. Isso não está no nosso controle. Este é o coração de Deus para pecadores que sofrem pelos seus pecados, para pessoas arrependidas. E a esperança, Deus fala no verso 4 do capítulo 31, ainda te edificarei, ó virgem de Israel, e serás adornada. Ó virgem de Israel, que história é essa? Nós já falamos no início desse sermão, e Deus já tinha acusado eles de prostituição. Como ele pode dizer, ó virgem de Israel, ó meu povo virgem de Israel? Não faz sentido. Deus já tinha acusado eles de prostituição, e aqui a prostituição significa amar outros amores acima do amor do Senhor. Em outras palavras, apostasia, idolatria. O povo de Deus estava confiando em outros deuses no lugar do Senhor. Para Deus, isto é traição. E quanto a você, reformado evangélico, você é ou não idólatra? Quantos amores habitam no seu coração? É o verdadeiro e único amor? Ou você reparte seu coração em compartimentos? Aqui é minha vida, aqui é minha outra vida, aqui é Jesus. Saiba de uma coisa, Deus sempre se colocou com o seu povo como noivo espiritual. O noivo espiritual não aceita concorrentes. Ele quer todo o seu coração. Se você aqui chegou nesta manhã com um coração cheio de ídolos, é tempo de arrependimento. Porque o noivo espiritual, o nosso Senhor, ele não vai pegar você e esfregar a sua cara no asfalto porque você falhou e colocou outros amores no seu coração. Ele não vai pegar você e pesar a mão sobre você. Mas quando você confessar seu pecado, ele vai te abraçar. E vai dizer, eu não te amo apenas ontem ou hoje, eu sempre te amei. Por isso eu não desisto de você. Meus irmãos, quantos amores habitam em nossos corações? Nós somos moldados por aquilo que nós amamos. Nós somos moldados por aquilo que nós amamos. Os nossos rituais, todos os dias repetimos as mesmas coisas e essas coisas moldam a nossa vida. Como está o seu coração? Quantos amores há em seu coração? Todo pecado é cometido com base no amor. Todo pecado é cometido com base no amor. Amar aquilo que Deus odeia. Trocar o grande amor de Deus por outros amores em nosso coração. Trocar a amarga cruz maldita em que nosso Salvador ficou lá exposto em favor das nossas vidas. Trocar o amor de Deus é a maior loucura que podemos fazer. Para aqueles que se arrependem de permitir habitar em seus próprios corações outros amores, Deus promete restauração. Quando você confessar os seus pecados diante do Senhor, e eu espero que você faça isso agora, Ele não vai pesar a mão sobre você. Talvez você tenha uma visão errada sobre quem Deus é. Ele vai oferecer para você perdão, Ele vai limpar a sua sujeira. Não é assim que Ele fez com o filho pródigo? Na verdade, é o pai que é pródigo. É o pai que é gastador, Ele gasta o seu amor por você. Você pode se apresentar diante de Deus mal cheiroso. Não precisa passar perfume. Ele quer você. Ele não quer quem você se veste. Ele quer você, o seu coração. E como devemos nos comportar diante desse Deus que nos ama? Amando o Senhor e obedecendo os seus mandamentos. Jesus disse isso em João no capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Você tem amado o Senhor apenas na força da sua cognição? Ou este amor tem espraiado efeitos nos seus atos? Obedecer os mandamentos do Senhor, abraçar esta graça. Agora, meus irmãos, observem comigo no verso 17 do capítulo 31, que há esperança para o futuro do povo de Deus. Dos versos 18 a 19, vemos um diálogo que Efraim fala ao Senhor. Importante você entender que Efraim é uma das tribos de Israel, mas também, neste contexto, é uma outra forma de designar Israel, o povo escolhido do Senhor. Bem, ouvi que Efraim se queixava, no verso 18 a 19, castiga-me, e fui castigado como novilho rebelde, difícil de ser domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o meu Senhor, o meu Deus. Em outras palavras, o povo de Deus estava falando: Senhor, eu mereço o teu castigo, eu sei disso, eu sou como uma ovelha errante, eu toda hora falo que não vou fazer, e eu vou e faço as mesmas coisas. Eu ando cambaleando para um lado e para o outro. Mas converte meu coração, e se o Senhor fizer isso, certamente eu serei convertido. Porque tu és o meu Senhor. E aqui no original é Yahweh, o Deus pactual. Em outras palavras, tu és aquele que me amou de forma pactual, não apenas hoje, mas desde sempre em uma aliança eterna que não pode ser quebrantada. E Deus fala, no verso 20 do capítulo 31, Deus fala: não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias? Delícias aqui é alegria. Não é Efraim o filho quem me alegro? Agora, você pode ter a plena certeza, Deus sabe quem é Efraim, Deus sabe quem é o seu povo, Deus sabe quem é Hudson, Deus sabe quem é você. A pergunta não é porque Deus não sabe. É uma pergunta retórica para trazer à memória: não é você a quem eu tanto amo, quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você se aproxima dele e confessa, é como se Deus estivesse dizendo para nós: não é você aquele que eu resgatei, você é o filho da minha alegria, eu me alegro com você, eu me alegro em perdoar você, eu me alegro em abraçar você, eu me alegro em transformar você. E Deus fala ainda: pois tantas vezes quantas eu falei contra você, Efraim, todas essas vezes eu me lembrei de que eu amo você. É o texto que está falando, irmãos. Em outras palavras, Deus está falando: todas as vezes, meus filhos, que eu falei contra vocês por causa do pecado de vocês, que eu exerci minha disciplina, todas estas vezes eu me lembrei de vocês com ternura, com amor, com graça e misericórdia. Sim, de fato, Deus tinha falado 29 capítulos iniciais do livro do profeta Jeremias, acusações contra o povo. E todas as vezes que Deus fez isso, no seu coração, ele trazia consigo um grande amor que não pode ser quebrado. Deus abre seu coração e diz que todas as vezes que ele se levantou contra seu povo para exercer a disciplina, ele se lembrou com ternura, com afeto e grandiosa misericórdia. E agora chegamos no ponto mais alto do livro da consolação: o coração de Deus. A palavra coração aqui, em Jeremias, significa literalmente entranhas. Se você pegar a Bíblia da tradução brasileira, a Bíblia mais antiga, está lá escrito literalmente entranhas. Aqui na nossa Bíblia, Ara, está traduzida como coração. Mas coração não pode ser aqui compreendido como a sede dos nossos pensamentos. Entranhas, para um judeu, significa a profundidade, densidade dos meus profundos sentimentos, das minhas maiores afeições. É lógico que Deus não tem entranhas. Isso significa dizer que Deus pega do profundo do coração dele, quando ele se abre, ele vê graça, misericórdia e amor para com o seu povo. O texto diz: meu coração se comove por vocês. E a palavra hebraica traduzida como comove não significa dizer que eu só vou até vocês. Sabe o que comove significa, literalmente? Fazer barulho, agitação, inquietude. Em outras palavras, Deus está falando que o meu coração, as minhas entranhas, as minhas profundas afeições para com vocês, elas se tornam inquietas dentro de mim. Eu não consigo não estender a minha misericórdia por vocês. Porque o amor de Deus para com o seu povo é um amor muito profundo. É mais profundo do que nós podemos imaginar, irmãos. Quando você está afundado em seus próprios erros, precisando de socorro, o que você pensa a respeito de Deus? Você acha que Deus vai pesar a mão sobre você? Você acha que Ele vai pegar aquela vara da disciplina e cortar você? Você acha que Ele vai pegar o ouvido dEle e tampar o ouvido para a sua oração? Não. De fato, Ele poderia fazer isso. Mas quando confessamos os nossos pecados, Ele se aproxima. E por quê? Porque Ele é assim. Porque a misericórdia dEle dura para sempre. Porque o coração dEle não consegue não extravasar em misericórdia por amar a gente. O coração de Deus é surpreendente. Eu jamais agiria com pessoas assim. E você também não. Seja franco com você mesmo. Mas Ele age assim. Porque Ele é assim. É a natureza dEle. São as profundidades das suas próprias afeições. Às vezes você está afundado em trevas, pensando talvez que Deus vai exercer juízo contra você. Mas quando Ele flui, do coração dEle flui graça, amor e misericórdia. E você pode perguntar, por que Deus está fazendo isso com o seu povo? Mas Deus já falou isso no próprio capítulo 30, um pouquinho antes, no verso 21. O seu príncipe vai surgir no meio do seu próprio povo e ele vai reinar. E eu vou fazer com que esse príncipe se aproxime de mim. E olha, quem pode se aproximar de mim? Deus já tinha prometido a restauração do povo que se daria por meio de Cristo Jesus, o príncipe do seu povo. Quem é, pois, que se aproxima diante de Deus, o Todo-Poderoso? Somente aquele que é o Deus que se fez homem, perfeito, santo, 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 e que leva os pecados do seu povo. Então, meus irmãos, para finalizar, a Bíblia mostra para a gente um quadro terrível de pecado. A condição humana é, todos pecaram, judeus, gentios, índios, asiáticos, todos pecaram e estão, por conseguinte, destituídos da glória de Deus. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei de Deus, expressa no decálogo, nos 10 mandamentos, somente um, Jesus Cristo, o Deus homem. A salvação não pode ser pelas obras, porque se fosse, todo mundo estaria no mármore do inferno. Condenado. Afundado. Para todo sempre. A lei moral de Deus, então expressa no decálogo, serve para nos mostrar quão distante nós estamos, porque a lei revela o pecado. A lei mostra, Deus exige isso e você não consegue cumprir as exigências de Deus. Não porque a lei é má. Paulo já explica isso para nós. A lei vem do coração de Deus. Mas ela expressa que você e eu não conseguimos chegar lá. Por isso, nós precisamos do Evangelho da Graça. Por isso, precisamos de Jesus. Por isso, precisamos de um representante. Nossa justiça não advém das obras da lei, mas advém da justiça perfeita de Cristo Jesus, que nos foi outorgada pela graça. Meus amados irmãos, do coração de Deus flui graça. Às vezes pregaram para você um Deus diferente. O Deus bíblico é um Deus totalmente reto. Ele não aceita o pecado. Ele é santo, santo, santo. Ele tem nojo do pecado. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Mas Deus também amou pecadores e os chamou das trevas para terem um representante, Jesus Cristo. Você não deve se orgulhar por você ter sido escolhido. Deus não te escolheu porque algum dia você iria dar algum fruto, algum resultado. Ele te escolheu para você dar muitos frutos, operados pela ação maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. Deus não te escolheu porque há em você beleza ou formosura, mas Ele trocou a feiura do seu pecado pela beleza de Cristo. Deus não te escolheu porque você se veste com modéstia. Deus te escolheu para vestir a sua nudez de pecado e te vestiu com vestes reais e te chamou de filho, nos chamou de filhos. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus te escolheu porque Ele é bom. Essa é a verdade. A doação é um dos institutos mais belos que existem. É difícil. mas não é o adotado que escolhe seus pais. É o doador, é aquele que resolve adotar, que escolhe a criança. Eu quero esta criança para mim. A razão da escolha de Deus não está em você, está nele, porque ele te amou. E a sua misericórdia dura para sempre. Sola gratia, sola gratia. Amém. Coloque-se de pé. Senhor, queremos exaltar o teu nome, porque certamente o Senhor falou ao coração dos pecadores que aqui estão. Pecadores que sofrem com os seus próprios pecados, que lutam contra eles todos os dias. Senhor, os amores do nosso coração nos moldam. A repetição todos os dias nos molda. Os nossos costumes nos moldam. Senhor, não permita que nosso coração habite outros amores. Queremos nesta hora expurgar do nosso coração todos os nossos ídolos. Nós não precisamos nos aprontar, nos vestir, passar perfume, qualquer outra coisa para estar diante do Senhor, para confessar os nossos erros. O Senhor se alegra quando nós rasgamos o coração, mesmo mal cheirosos, mesmo cheios de culpas, mesmo cheios de indignidade. É assim que o Senhor quer, porque é assim que o Senhor é. O Senhor estende o seu manto de graça para pecadores indignos que aqui estão. Porque o teu coração, Senhor, quando se abre, ele se mostra tão bondoso, tão misericordioso, que isso nos constrange. E o resultado disso, Senhor, é a glória ao teu nome, ao teu povo. Senhor, obrigado porque nos escolheste antes da fundação do mundo. Obrigado pela certeza que temos que o Senhor não nos ama apenas hoje, não nos amou apenas ontem, não nos amará apenas amanhã, mas sempre nos amará, para todo sempre. E nós não podemos mudar isto, Senhor. Obrigado por este amor tão forte, tão amoroso, tão precioso. Ajuda-nos a honrar teu amor todos os dias, ao acordarmos, que não amemos a nós mesmos, mas amemos o Senhor acima de todas as coisas. Que não amemos mais o nosso celular, mas amemos mais ao Senhor. Que não amemos mais a nossa particularidade, os nossos próprios interesses, mas amemos mais a tua palavra e possamos consumi-la todos os dias da nossa vida. Para que amemos mais o entretenimento e mais a oração. Para que possamos fruir desta graça, aqui e agora, em Cristo Jesus oramos, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações de Deus e Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos.